Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar nossos vereadores, vereadoras, cumprimentar o professor de Educação Física, Marcelo Bauser, cumprimentar o nosso amigo Jota Júnior, que está aqui presente, meu assessor Jovino, assessora Marcela, também cumprimentar o nosso tocador de concertina, Gugu, está aqui presente, funcionário dessa casa, TV Câmara, nosso assessor, controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, e demais pessoas aqui presentes. 14 de março de 2022, sessão ordinária número 6. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adailur.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joel Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Teodoro Hammer para a sessão de hoje se encontra em Salmo 23, versículo 1 e 2, que passa a fazer a leitura.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva descansar em pasto verde, ele me leva à alta bandeira.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 5, realizada no dia 7 de março de 2022. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 16/2022. Encaminha projeto de lei número 16/2022, que dispõe sobre a reformulação da legislação sobre a organização, estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal de Educação do município de Santa Maria de Atibaia e da outras providências. A sua excelência, o senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista que a Confederação Brasileira de Xadrez, CBX, não se encontra mais sediada no município de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, consequentemente, não há mais a necessidade da mesma integrar o Conselho Municipal de Educação de Santa Maria de Jetibá. Por outro lado, entidades de ensino privado têm se mostrado de relevância expressiva no segmento educacional de nosso município, tanto fundamental quanto superior. Neste sentido, vislumbra-se no projeto de lei anexo a conexão com essas entidades e outras que venham a surgir fomentando a educação em nosso município e adequando a legislação municipal à atual situação educacional. Isto posto, solicitamos que seja esse projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, mensagem número 18/2022. Encaminha projeto de lei complementar número 18/2022, que altera a lei complementar número 18.876/2016 e da outras providências. Sua Excelência, o senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, com elevada estima, submetemos para estudo e análise a aprovação de Vossa Excelência e dos demais ilustres vereadores e vereadoras dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei complementar que tem por objetivo alterar o Código Tributário Municipal. O objetivo da alteração é adequar o valor da taxa de publicidade cobrada dos estabelecimentos comerciais locais. Sabemos que o mercado globalizado e avanço da internet protagonizou uma migração das compras das lojas físicas para as lojas virtuais, o que exige do comerciante tradicional criatividade e estratégias cada vez mais eficientes para a manutenção de seu comércio, posto que, em muitas vezes, se tratar de uma disputa injusta do ponto de vista do poderio econômico das grandes lojas e frente às limitações das lojas físicas. Destaca-se que é no pequeno comércio que estão a grande maioria das empresas, dos empregos formais, gerando renda para milhares de famílias santamarienses, assim como o comércio local é igualmente importante para a receita do município. Portanto, a adequação dos valores das taxas possibilitará aos comerciantes ações que certamente darão resultado a médio e longo prazo, ajudando a consolidar ainda mais o município de Santa Maria de Atibaia como um do polo regional de comércio, com destaque em vários segmentos. Contando com o apoio dessa ilustre Casa Legislativa, a presente iniciativa colhe o ensejo para solicitar, na forma do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Atibaia, sua apreciação em regime de urgência, com a sua consequente aprovação. Aproveitamos para renomar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, mensagem número 19/2022. Encaminha projeto de lei número 19/2022, que altera artigo 3º da Lei Municipal número 1613, de 29 de outubro de 2013. A Sua Excelência, senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o incluso projeto de lei tem como objetivo alterar o artigo 3º da Lei Municipal 1613/2013 e passar a vincular o Fundo Municipal de Desenvolvimento à Secretaria de Planejamento e Projetos. A alteração proposta busca dar maior eficiência na gestão e aplicação dos recursos do FMD, posto que é a Secretaria de Planejamento e Projetos, SECPLA, o órgão responsável pela gestão de projetos e investimentos no âmbito municipal, estando em constante diálogo com as demais secretarias, de modo a racionalizar os recursos e trabalhos necessários à gestão. Contando com o apoio dessa ilustre Casa Legislativa, a presente iniciativa colhe o ensejo para solicitar, na forma do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, sua apreciação em regime de urgência, tendo em vista o recente anúncio por parte do Governo do Estado do Espírito Santo, que promete repassar ainda neste primeiro semestre valores do Fundo Cidades aos municípios capixabas. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Projeto de Lei nº 5/2022. Institui o Programa Jovem Empreendedor Rural no município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Jovem Empreendedor Rural, que visa beneficiar jovens empreendedores com idade entre 16 e 30 anos de idade que atuem no meio rural e que possuam baixa renda. Artigo 2º. São princípios do Programa Municipal Jovem Empreendedor Rural. 1º. A elevação da escolaridade do jovem empreendedor no campo. 2º. A capacitação e formação do jovem empreendedor no campo, mediante a difusão do conhecimento tecnológico e das inovações voltadas para o meio rural. 3º. O desenvolvimento sustentável. 4º. O respeito às diversidades regionais e locais. 5º. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, setor empresarial e demais segmentos da sociedade, com o fim específico de estimular as iniciativas do jovem empreendedor no campo. 6º. O auxílio no acesso ao crédito rural do jovem empreendedor do campo. Artigo 3º. O Programa Municipal Jovem Empreendedor Rural visa preparar o jovem para exercer papel estratégico de agente de desenvolvimento rural e tem como objetivos: 1º, fomentar a transformação de jovens em líderes e empreendedores com sustentabilidade para identificar oportunidades de desenvolvimento profissional, familiar e do território onde estão inseridos. 2º, potencializar a ação produtiva de jovens filhos de agricultores familiares, combinando ações de formação, de assistência técnica e de acesso ao crédito. 3º, estimular a elaboração de projetos produtivos a serem desenvolvidos pelos jovens agricultores como forma de viabilizar alternativas de trabalho e renda. 4º, ampliar competências, conhecimentos e práticas que possibilitem a gestão empresarial eficiente do negócio agrícola, promovendo o empreendedorismo, a liderança, cooperativismo, o planejamento, o uso de técnicas produtivas, a comercialização, os negócios rurais e a governança. 5º, incentivar o desenvolvimento de competências relacionadas a atividades não agrícolas como potencial para expansão no meio rural. 6º, estimular os jovens e suas famílias a estruturarem estratégia de governança para a sucessão familiar. 7º, ampliar a compreensão sobre desenvolvimento rural sustentável, práticas agrícolas, culturas regionais, políticas públicas para a agricultura familiar, organização e gestão social. 8º, incentivar o uso de conhecimento tradicional associado às inovações tecnológicas e às ferramentas de gestão associativa das atividades rurais. 9º, despertar no jovem o interesse pelo negócio cooperativo e destacar seus benefícios para competitividade dos produtos. Artigo 4º. O Poder Executivo atuará de forma coordenada nos níveis federal, estadual e municipal para apoiar o jovem empreendedor do campo por meio de 4 eixos. 1º, a educação empreendedora, que visem ao estímulo ao ensino do empreendedorismo nas escolas rurais, escolas técnicas e universidades, com vistas à educação e à formação de jovens empreendedores do campo, por meio de iniciativas que despertem seu interesse e potencializem seu protagonismo nas atividades voltadas para o desenvolvimento do setor rural brasileiro. Segundo, capacitação técnica proporcionando ao jovem o conhecimento prático de caráter não formal necessário para a adequada condução da produção, da comercialização e da gestão econômico-financeira do empreendimento rural. Terceiro, auxílio ao crédito incentivará a viabilização de novos empreendimentos e a manutenção e expansão de empreendimentos já existentes no meio da criação de linhas de crédito rurais específicas para os jovens do campo. Quarto, difusão e tecnologias no meio rural. Artigo 5º, o Poder Executivo regulamentará e coordenará a execução e planejamento desta lei no que for necessário à sua aplicação. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de fevereiro de 2022. Vereadores, Teodoro Hammer, Ivone Chilive Guilherme, Rogério Xereder e Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 7/2022, indica ao chefe do Poder Executivo a criação do Núcleo de Apoio e Orientação ao Cidadão, NAOC, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio dos vereadores e vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do Núcleo de Apoio e Orientação ao Cidadão, NAOC, neste município. No decorrer do último ano, observamos que parte considerável da população ainda possui dificuldades com o manuseio de tecnologias para acesso aos serviços públicos ofertados digitalmente. Com o avanço da digitalização, diversos serviços dos órgãos públicos foram migrados para o meio eletrônico, trazendo certas dificuldades aos cidadãos desassistidos digitalmente, como no caso da emissão do CPF digital, carteira de trabalho digital, CNH digital, documento digital do veículo, título de eleitor, boletim de ocorrência, certidões negativas, antecedentes criminais, seguro DPVAT, auxílio-desemprego, dentre outros. Dessa forma, para minimizar as dificuldades encontradas pela população, indicamos a criação do Núcleo de Apoio e Orientação ao Cidadão, NAOC. O núcleo oferecerá atendimento gratuito à população, podendo ser composto por funcionários e estagiários capacitados para tirar as dúvidas e auxiliar a população na emissão de documentos e demais serviços online. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de fevereiro de 2022. Vereadores, Rogério Xereder, Teodoro Hammer, vereadora Ivone Chilive Guilherme, vereador Luciano Alves da Silva, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 10/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a retirada do quebra-molas, próximo à fábrica de reação do senhor Eduardo Stu, na rodovia Dr. Afonso Chuamba, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Ilimar Vesper, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar ao setor competente a retirada do quebra-molas próximo à fábrica de reação do senhor Eduardo Stu na rodovia Afonso Chomba, neste município. O objetivo da presente indicação é melhorar o trânsito do referido local, tendo em vista que caminhões e carretas pesadas precisam praticamente parar no quebra-molas para reduzir a marcha dos veículos para subir o pequeno trecho de morro na entrada de nossa cidade. A situação vem gerando insegurança aos motoristas, principalmente pelo fato de que alguns condutores arriscam ultrapassagens perigosas no trecho, colocando em risco a própria vida e a de terceiros. Ressalta-se que o quebra-molas foi instalado para garantir a segurança dos operários que trabalhavam na construção de um muro de contenção. Entretanto, há anos a obra encontra-se concluída, razão pela qual a permanência desse redutor de velocidade não se justifica. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2022, vereador Ilimar Vesper. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, ofício número 134/2022. Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, 9 de março de 2022. Ao excelentíssimo senhor Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: encaminha demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2021. Senhor presidente, considerando o teor da CI SECFAS GECONTE número 01/2022, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 25 de 1 de 2022, sob o número 926/2022, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexo demonstrativos da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2021. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repic. Prefeitura Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, ofício número 135/2022, SECGAB, PMSMJ. Ao excelentíssimo senhor Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Assunto: encaminha demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2022. Senhor presidente, considerando o teor da CI, SECFAS e GECONTE, número 4/2022, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 4/3/2022, sobre o número 235/2022, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexo demonstrativos da receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2022. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repic.
Encaminha os projetos de leis para as comissões permanentes para análise e elaboração dos pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Temos 10 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Ilimar Vesper.
Boa noite a todos. Primeira sessão sem máscara, né? Que alívio. A gente ainda não tem uma idade avançada, mas coitado desses vovozinhos e vovozinhas que precisaram se castigar esses praticamente 2 anos e meio aí usando essa máscara. Mas isso eu venho falar para a gente também lembrar que essa doença não acabou. Nós temos que continuar nos cuidando, tá? Ela, distanciamento, muita esfregação nos olhos, na boca, distanciamento, álcool em gel, a gente tem que se cuidar. Em ambientes fechados, principalmente, tá? Vereador Luciano, foi lido hoje ali a retirada daquele quebra-mola na entrada de Santa Maria, lá embaixo. Aquele quebra-mola foi construído em 2013, porque ali, naquele ano, choveu muito e aquele barranco estava caindo. E os funcionários ali que estavam fazendo aquele muro por baixo daquele morro, para não cair tudo, eles precisaram construir aquele quebra-mola para não correr no risco de ser atropelados ali. E o que acontece hoje? 9 anos depois, aquele quebra-mola continua no lugar, e não tem ninguém mais trabalhando ali, está tudo 100%. Quando você vem de baixo para cima, tem uma carreta, um caminhão na sua frente, um carro lento, você fica atrás dele, é uma estrada com muitas curvas, e você não consegue ultrapassar. E pessoas que não têm paciência acabam ultrapassando ali, botando a vida dos outros e a deles mesmo em risco. Então, foi esse meu pedido para tirar aquele quebra-mola. A gente sabe que é o DR que manda ali, mas pelo fato do município ter agora as estradas por conta do município, eu acho que o prefeito pode sim pedir para tirar aquele quebra-mola dali. Então, não é por mim, é uma indignação da comunidade que está pedido aquilo ali.
Elemar,
sim, vereador. Uhum.
Olha só, Elemar, esse já foi meu pedido há esse tempo todo que eu estou aqui, né, como vereador, né, que a gente vem todo dia, anda naquela estrada, e o pedido é de muita gente. Eu não sei por que não foi tirado até hoje. Que isso já foi pedido várias vezes para o prefeito, porque depois, quando a obra está pronta, esse quebra-mola tem que ser retirado de novo e não deixar do jeito que está aquela situação. Agradeço muito pela lembrança, né, e vamos cobrar, continuar cobrando. Porque eu sozinho não consegui resolver até hoje, porque já pedi várias vezes, aqui já fiz até indicação, parece, para tirar aquela quebra-mola, mas até hoje não foi atendido. Mas vamos pedir todo mundo, os três vereadores, talvez alguém vai fazer, tomar alguma providência. Muito obrigado pela parte.
Disponha, vereador. Tá, que providências sejam tomadas. É, de quinta para sexta, deu uma chuvada bem forte na quinta tardezinha, e ali no São Sebastião do Meio, mais específico ali, por baixo ali tem uns bambuzal, e aquele asfalto que foi feito, eles fizeram uma canaleta para o lado de baixo, e ali desceu muita água, até tampando uma nascente que tinha ali da família Boulejan, família Groner. E logo na quinta-feira já comecei a receber ligações e áudios. Na sexta de manhã tinha um monte de áudios ali. E eu de imediato entrei em contato com o secretário Paulo, que logo cedo já está na prefeitura. Ele explicou que ia mandar uma pessoa ali, a Defesa Civil já foi logo na quinta. E ele mandou um pessoal, o Acker lá, fez um paliativo ali, se chovesse mais, para não acontecer um desastre ali. E, em seguida, ele falou que ia entrar em contato com a empresa para corrigir aquilo ali, porque aquele asfalto ainda está no seguro. E, conversando com ele, na sexta-tarde, ele falou que a empresa havia dito que ia vir hoje consertar aquilo ali. E agora à tarde liguei para ele, tive com ele também depois, ele me falou que a empresa não apareceu. Que triste. Essa empresa vai ser notificada, ou diga, multada, tá? Na faixa de uns R$800 mil, é o valor que ele me passou. Eu sei que dinheiro é importante, mas não é tudo. Olha ali se aquele barranco subisse, destruísse casas, ou talvez acabasse com vidas ali, como seria seria muito mais triste. Então, fica aí minha explicação para aquela comunidade, que a prefeitura está preocupada, sim, com o que está acontecendo ali, com aquelas famílias que moram ali de baixo, e tudo me diz que aquela canaleta para o lado de baixo vai ter que ser tirada. Não sou engenheiro, mas é o que eu vejo que tem que ser feito. Colegas vereadores, nesse dia 10 passado aí, eu tive a honra de receber o meu pré-candidato a deputado estadual, o então deputado Emílio Mameri. E fomos recebidos na sala do prefeito. O prefeito tinha um outro compromisso, ele estava em Caramuru, numa reunião do Gengibre, mas fomos recebidos pela secretária Zildinha, pelo vice-prefeito Florentino Guilherme, pelo controladorzinho, a Silvia do Planejamento, a subsecretária Rosilene Stu, da Saúde, Ivana Marquati Campos, da Administração. Estiveram presentes a senhora Delaí Corona e Luísa Sossai Bege, representando o hospital, o meu assessor, tá? E lá discutimos, entre outros assuntos, principalmente para o hospital, de trazer para cá a hemodiálise, e por ele ser médico, né, doutor Emílio Mameri, é um médico conceituado, aposentado, professor, ele entende da saúde, ele foi secretário de saúde do município de Vitória por anos, e perguntamos o que se poderia fazer para essa região alta nossa aqui, fazer pelo menos a hemodiálise. E ele explicou todos os trâmites que tem, explicou para as meninas do hospital o que teria que ser feito, é inscrever, né? Pulamos para outro assunto, que foi fazer a energia solar para o hospital. Ele deu as dicas, botou uma engenheira à disposição para a gente estudar sobre aquilo, e no final do mês, eu e a vereadora Ivone estamos indo para Brasília, e vou levar essas reivindicações para... Uma das coisas que ele se empenhou muito é credenciar o hospital no estado, para podermos fazer as endoscopias e colonoscopias pelo hospital e pelo estado ali, né? Então, ele ficou muito impressionado, depois da reunião lá com o vice-prefeito, aí os secretários, a gente foi para o hospital. Ele ficou indignado com a estrutura do nosso hospital, tá? Fomos recebidos pela Catarina, administradora atual, e ele ficou muito, muito satisfeito com o que tem lá, certo? E de lá nós saímos, fui apresentar a cidade para ele, e fiquei muito honrado, onde que ele deu para Santa Maria uma academia popular. Tá, uma academia toda de inox, ele só... Né, a gente entrou em contato depois com os assessores dele, que onde que precisa de um espaço de 100 metros quadrados para poder instalar a academia. Já entramos em contato com secretário de Jardel, e ele já vai arrumar um espaço, ou seja, ali perto da Secretaria de Esportes, ou vai ser lá em cima, na rodoviária, onde que as pessoas caminham muito. É uma academia toda de inox, coisa de primeiro mundo. Tá? Então, só temos que agradecer ao deputado. Isso aí é... A empresa vai vir instalar aqui, só precisamos do local.
Vereador, me permite a parte.
Sim.
A Vossa Excelência falou, vice-prefeito Florentino Guilherme, Florentino Alves.
Me desculpa, é empolgação. Foi, perdão aos dois florentinos.
Permite a parte, colega vereador.
Claro. Sim.
Inclusive, esse senhor, Emílio, ele é um grande amigo meu, de vários anos já. Quando ele ainda trabalhava no Hospital das Clínicas, inclusive, ele já foi um médico meu. Quando eu precisei, em 2016, ele me ajudou muito. Nos primeiros consultas eu fiz com ele que encaminhou na época para fazer o tratamento no Hospital das Clínicas. E ele tinha, como ele já era aposentado, então ele... ligava para os médicos dentro do hospital e me ajudava muito. Eu tenho um grande carinho por ele. Né? Como eu tenho o meu colega, o vereador Adils, como deputado, eu fui sempre bem claro com ele. Se não fosse o Adils, com certeza eu ia apoiar ele. É uma pessoa maravilhosa. Um grande carinho. Eu não tive aqui presente no dia quando ele esteve aqui, que eu estava fazendo os exames em Vitória, mas o meu assessor conversou com ele, deixou os abraços e o carinho para ele. Obrigado pela parte.
De nada. E ele deixou um abraço para essa casa, para todos os colegas, e em breve vai estar de volta a se apresentar aí para os senhores. Meu muito obrigado, boa noite.
Eu quero aqui, Valdivino, corrigir o que Vossa Excelência falou sobre a indicação, que a Vossa Excelência tinha feito a indicação daquele quebra-mola. Não tem indicação, porque depois o protocolo fica mal visto que falou que tem indicação. Então, é melhor esclarecer isso, porque não tinha indicação. Se tivesse indicação de Vossa Excelência, jamais ia ser apresentada outra indicação de outro vereador. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Elmar Francisco Tom, demais componentes. Em nome da vereadora Selene Jastro, cumprimento os demais vereadores. Doutor Luiz Mil, em nome do senhor, cumprimento os demais funcionários dessa Casa de Lei. E, em especial, hoje cumprimento e agradeço a presença de Jota Júnior, meu grande amigo de muitos anos. E sempre que teve um evento em Santa Maria de Jetibá, tanto municipal como comunitário, quando lá escalava de serviço, quando Jota Júnior me avistava, ele anunciava a minha presença como forma de agradecimento e sempre destacando o meu serviço, me elogiando. E hoje, faço aqui a mesma coisa, elogiando vossa pessoa, pelo grande ser humano que é, sempre ajudando o próximo aí, e um ótimo profissional. Muito sucesso. Venho falar uma coisa muito pertinente. Hoje, recebi nas redes sociais, sobre um filme que está sendo exibido na Netflix, com o sentido... voltado para a pedofilia.
O título do filme é Como se tornar o pior aluno da escola. Por aí você já vê a ideologia, né? O mau exemplo que é esse tipo de exibição nas nossas televisões brasileiras. Esse filme foi feito pelo Danilo Gentili, com participação de Fábio Borchardt. Tem uma cena nesse filme que explicitamente fica colocando a pedofilia como uma coisa normal, como uma normalidade dentro da sociedade. Isso aí é inaceitável, inaceitável. Não podemos jamais ver uma coisa dessa e achar que normal. Esses monstros, esses hipócritas, ficam aí tentando assediar nossas crianças, manipular nossos jovens com intenções demoníacas. Que isso não é coisa de gente, não. Isso é coisa do demônio. Entendeu? Quem não assistiu o filme não está perdendo nada, mas quem quer ver a cena está lá explicitamente, entendeu? O Fábio Borchardt se insinuando sexualmente para duas crianças. Então fica meu repúdio isso aí. O vereador Douglas Gomes, do Rio de Janeiro, fez essa postagem como forma de repúdio e já denunciou no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar de uma situação que está acontecendo muito em Santa Maria. Acredito que vários dos senhores também recebam reclamações dos bares que estão ficando ao tardar da noite abertos, com gente no meio da rua, algazarra, gritos, som alto. Isso aí está se dando em Santa Maria de Jetibá, no centro, São Luís, Vila Nova, bairro Vila Jetibá. Infelizmente, Garrafão, no interior, Rio Pocimoso, nem se fala. Eu sei que todo mundo, gente, precisa trabalhar, todo mundo quer seu comércio para poder vender. Mas vamos respeitar o direito do próximo. Vamos respeitar a lei do silêncio. Perturbação do sossego, o camarada trabalha, o pessoal da roça trabalha de domingo a domingo. Chega 10 horas da noite, está morto, quer descansar, quer dormir. E aquela algazarra, aquela bagunça não deixa. Aí eu pergunto aos senhores, o que podemos fazer como vereadores nessa questão? Será que a carga toda é da Polícia Militar? É a Polícia Militar que tem que fiscalizar todos os bares em Santa Maria de Jetibá? Se mal consegue atender as demandas de Lei Maria da Penha, de tanta que tem? Então, o município, a prefeitura, tem os seus órgãos de fiscalização. Nós temos aí a Vigilância Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar, Defesa Civil, a Tributação, que é o órgão envolvido diretamente no alvará desses comércios, a Vigilância de Saúde. Então, eu acredito que teríamos que fazer uma unificação desses órgãos juntamente com a Polícia Militar e Bombeiro Militar, e começar a visitar esses estabelecimentos e colocar regras para esse povo.
Se me permite uma parte?
Pois não.
Você falou a questão da vigilância ambiental, ela não faz parte desse tipo de vistoria, não. Ela só trabalha na questão de endemias, né, controle de endemias só.
Importante. Tá bom. Obrigado pela informação. Mas seria aí o meu pensamento, vereador Joelis, uma unificação desses órgãos, para fazermos abordagens a esses bares pontuais, que não são todos, são poucos que estão acontecendo isso, mas infelizmente está acontecendo, e tomamos as providências, notifica uma vez, duas, na terceira, lacra. Infelizmente, temos que ter mão de ferro, porque pedir e orientar a pessoa, eu mesmo já falei com os três bares, os proprietários de bares, gente, vamos maneirar o horário. Passa uns 15 dias, tudo bem. Volta de novo, reclamação. Eu recebo gente lá em casa reclamando de bar. Então está insuportável. Temos que tomar alguma atitude. Vou citar aqui também uma coisa muito complexa que está deixando a gente triste e preocupado, é o aumento do combustível. O Brasil, hoje, ele é o 90º colocado em combustível. Quer dizer, tem 89 países que o combustível é mais caro que o Brasil ainda. Como que essa guerra influenciou? Como que essa guerra da Rússia influenciou no combustível? A Rússia é o segundo maior produtor de combustível do mundo. Então, todos os países, o que eles fizeram? Criaram sanções de comércio com a Rússia. Aí entra a lei da oferta e da procura. Já que a Rússia é o segundo maior produtor de combustível do mundo, ela deixou de fornecer combustível. Então, houve um aumento no mundo inteiro. No mundo inteiro. Estados Unidos aí está aumentando toda semana. No Brasil, o que seria o petróleo? O petróleo é uma commodity. Isso aí é o quê? É um produto primário de alto valor agregado. As nossas refinarias não têm produto suficiente para refinar o petróleo aqui. Então, tem que importar de fora. E é pago como? Em dólar. Por quê? A questão da política de reajuste de aumento do petróleo. Ela foi, como eu diria assim, aprimorizada em 2016, no governo do 2016 e 2017, no governo do Michel Temer, onde ela ficou intencionalizada, entendeu? Não só o Brasil, mas vários países adaptaram essa alta. Subiu em algum lugar do mundo, sobe aqui no Brasil. O que poderíamos fazer, né, os nossos representantes, aí, o Senado, os nossos deputados, para tentar amenizar essa situação da alta do combustível? Primeiro, vamos aos impostos. Distribuição e revenda, 11%. Custo etanol, anidro, 16,3%. ISMS estadual, 27,8%. PINS com FINS, que é o federal, 11,6%. Realização da Petrobras, 33,3%. Esses dois impostos, de nível estadual e federal, o nosso governo federal podia interferir nisso aí, numa redução. Eu não digo tirar o imposto todo, não. Reduzir. E os nossos governadores estaduais, de comum acordo, também reduzir. Já haveria um ganho aí. Já haveria uma baixa no petróleo. Outra, a nossa política de reajuste, que ela está formalizada nesse nível internacional, tinha que sair do governo federal, alguma coisa juntamente com a Petrobras, que a questão de aumento é a responsabilidade da Petrobras, para a gente desvincular essa questão do aumento mundial e você ficar à mercê de outros países de dólar. Entendeu? Então, é uma situação muito complexa. A gente, quando fala de aumento de combustível, você logo pensa, ah, é governo, é isso, é aquilo. É muito complexo. Você tem que estudar muito, você tem que se atualizar muito para entender o que é isso aqui. O que nós esperamos é que seja tomada uma atitude urgentemente para não ficarmos aí à mercê dessa alta de combustível exorbitante nessa questão de nível internacional, nessa questão dos impostos, reduzir os impostos, para podermos ter um andamento aí da sociedade. Porque quando sobe o petróleo, sobe tudo. Sobe água, sobe energia, sobe os alimentos, que tudo depende de transporte. Então, por hoje é só, hein?
Me permite uma parte, vereador?
Pois não.
É, o senhor está falando aí da guerra, né, do petróleo. Mas o nosso município é agrícola, os insumos também.
Correto.
Os fertilizantes. Tá? Então, a gente não estava preparado, porque a Rússia é o país que fornece esses insumos. Então,
com
isso
certeza.
Aí vai triplicar, infelizmente. E aí, quem vai pagar é o pessoal do supermercado, que vai lá comprar. Porque ninguém não vai trabalhar para ter prejuízo.
Uhum.
Muito obrigado.
É, eu me referi ao petróleo, mas além do petróleo, ela também tem essa questão dos insumos e tem a questão do gás. Maior produtor de gás do mundo. Então, o gás aí está hoje quase R$200, 170 e poucos reais, se não me engano. Nós temos, eu acredito que os nossos senadores, os nossos deputados aí, têm que se mobilizar antes que temos uma crise, uma guerra civil. Porque começar a parar aí, caminhoneiro, transporte, esses veículos de empresas aí que fazem transporte de humanos, gente, vai haver uma guerra civil. Nós tivemos aí um período difícil que foi aquela greve dos caminhoneiros. Entendeu? E eles estão com toda a razão. Então, quem pode se mover, se mova. Fica aí a minha indicação aí. Muito obrigado a todos, boa noite. Fiquem com Deus.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mansk.
Cumprimento nosso presidente, irmã Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas, nossos visitantes aqui, Jota Júnior, as nossas mulheres, né, da Cileide. ouvintes, nossos funcionários. Sou o presidente que me traz aqui hoje na tribuna. Quero agradecer muito a nossa judiciária, né, que já fizeram justiça rápido, aquele pilantra que roubou a moto da minha filha. Então, já foi preso semana passada, na quinta-feira, Rogério. Agradeço, né, toda a judiciária e os nossos policiais que, mais uma vez, tiveram o trabalho de prender, e quero deixar meus agradecimentos. Também, Rogério, como é bom, você já fez uma explanação aqui sobre os preços combustíveis. Isso preocupa todo mundo. Como seria bom se o nosso presidente Bolsonaro chegasse uma vez numa rede social e falava como você falou aqui. O problema do nosso presidente, ele quer botar culpa nos outros. Primeiro, ele começou com o rombo do PT. Né? O petróleo está subindo porque o PT deixou um rombo. Na segunda, eram os governadores, ICMS. Era imposto de combustível. Na terceira, foi alta do dólar. Né? Ele nunca chega no assunto. Ele sempre desvia e bota culpa nos outros. Mas um dia, acho que ele tem que botar uma calça melhor, um cinto melhor, para ele chegar na conclusão que ele tem que chegar à verdade, não só botar culpa nos outros. Na quarta, agora, ele tinha uma desculpa boa demais, a guerra da Ucrânia. Né? Que antes ele precisava subir, que petróleo está atrelado ao dólar. Mas agora, a guerra da Ucrânia, ele aproveitou uma oportunidade e deu um chute muito grande. É preocupante esse o valor que o petróleo subiu de vez em quando. Uma carga que essa carreta vai, dependendo lá para Cristalina, Goiás, é R$ 2.500 a mais de óleo, uma viagem a mais, R$ 2.500. E esse aqui tem que ser colocado junto nas mercadorias. O que vai acontecer com o nosso povo brasileiro? Aqueles que ganham um salário mínimo, gente. O poder de compra cada dia menos. Cada dia menos. Olha como é que os produtos já estão, e nós temos que agradecer a Deus que não vai faltar, porque esse não tem esses preços que chegaram meio descontrolados há bastante tempo, o povo não fez mais plantio, Rogério, ninguém não riscou mais. Porque você não pode riscar, depois você não tira mais. Né? Isso vai ser complicado para os nossos brasileiros se sustentar e conseguir passar com um salário mínimo. Como foi dito aqui, a crise é mundial. Mas eu vi na internet, a Argentina vende gasolina para os nossos brasileiros que passam a fronteira, abastecem lá, eles têm uma cota de 15 litros, por R$ 4,50. Então, a Argentina não deve ser um país, não. Deve ser um nome de um quintal lá, depois, né, da divisa. Porque se um preço de gasolina aqui é 8, o óleo diesel 6,53, 6,63, porque na Argentina pode vender 4,50? Alguém, será que conseguia explicar essa situação? Mais claro.
Dólar. Entendeu? Ela tem o seu próprio preço. É como o Brasil era até 2016.
Mas...
Tá bom? Isso que nós estamos tentando voltar, que eu falei para o senhor e para todo mundo.
Mas, então, se é mundial, então a Argentina não está no mundo, não. Então, tem um lugar mais escondido lá. Porque isso aí não entra na cabeça de ninguém. Se é mundial, é todo mundo, não é um só, não. A Argentina é país também, não é um município. Mas talvez é também, só tem um nome de sítio lá, Argentina. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lourdes.
Quero cumprimentar nosso presidente, Omar Francisco Tom, a mesa diretora, os nossos vereadores e vereadoras, doutor Ismil, em nome dele, os demais aqui presentes nesta Casa de Leis. Bom, presidente, que me traz aqui na tribuna, primeiramente quero agradecer e parabenizar pelo belo trabalho da Secretaria do Interior. Em poucos dias que o tempo mudou agora mais para seca, a chuva... Andou chovendo um pouquinho ainda, mas acho que o tempo chuvoso agora já passou. E eles estão fazendo um belo trabalho, a estrada começando a recuperar. E eu vejo muita reclamação dos pequenos trechos, mas andei conversando com o Gebel e o Adriano também. E eles falaram assim que agora eles só vão patrulhar as principais e depois vão começar a fazer os trechinhos. E esses trechinhos o pessoal cobra demais, né? Tem um trechinho lá, mas essa é mais principal também, que das, de Rio das Pedras, que dá acesso de Rio Triunfo, lá no Flotel Schroeder, ele tem um atoleiro lá, a questão da chuva, começou a minar água por cima da estrada, e agora passa água na estrada e começou a dar uns atoleiros. Queria muito que eles resolvessem isso lá. O meu segundo assunto, presidente, o Edivaldo Coutinho Rangel, ele me pediu para parabenizar todos os vereadores que falaram, que parabenizaram ele, que deram apoio na fala dele aqui. Ele espera que o MAPA e o INDAF cheguem a uma conclusão e dê uma forma de se trabalhar, dos grandes, pequenos granjeiros se adequar. Porque eles falaram, isso não quer parar e também eles precisam trabalhar e querem se adequar conforme do nível deles de trabalho, porque não, do jeito que eles querem, ele falou que não tem condição de eles trabalhar, porque realmente a estrutura que eles querem, eles não têm condição de pagar, né? De adequação da lei. E meu terceiro assunto, o presidente que me traz aqui, é sobre a pracinha. Eu fui muito cobrado essa semana passada, né? A questão da pracinha, a demora da obra, da reforma e ampliação da pracinha lá. E eu queria muito que a Câmara convocasse, sim, eu convocasse o secretário Paulo Emílio Anhols para dar uma explicação aqui, para passar para a população o que realmente está acontecendo, a questão da demora da saída dessa obra. Queria muito se convocasse ele para a semana que vem ou na outra, e para passar para a população realmente o problema que está acontecendo, se é a empresa ou se é a prefeitura. Já tem uns 6 meses que essa obra começou e não sei o que está acontecendo. A população me cobrou, tem umas pessoas que me cobraram, não tive como dar resposta a eles, e eu queria muito que ele passasse para a população o verdadeiro problema que está acontecendo nessa pracinha. Era somente isso. Presidente, obrigado.
Já vou mandar convocar ele para segunda-feira, tá, vereador Daí. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, Amar Francisco Tom. Em nome do colega vereador Daí Lúcio, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes na Casa de Leis. Hoje eu estou um pouquinho feliz demais de aqui na tribuna, porque sentada ali na primeira fileira está minha filha, Júlia Schultz da Silva. Não sabe o quanto eu te admiro e te amo por ser essa filha que é, estudiosa, amiga, sempre junta com o papai, né? Para o que der e vier. Obrigado pelos conselhos e obrigado também por ouvir os conselhos. Te amo, filha. Em nome do meu amigo Marcelo, J. Júnior e Wallace, eu cumprimento os demais rapazes presentes aqui. E em nome da Sirleide e da Irene, eu cumprimento as damas presentes aqui, as mulheres. Pois bem. Notícia boa para Santa Maria, Rogério, de novo, mais uma vez. No final de semana passado, agora, este final de semana, tivemos uma prova ali em Itarana de ciclismo com aproximadamente 200 participantes. E tivemos um campeão santamariense lá nessa prova. O ciclista amador Rafael Mendes treinou, buscou, lutou, numa chegada sensacional com o segundo colocado, conseguiu chegar em primeiro lugar. Então, mais uma vez, o esporte santamariense trazendo os troféus para Santa Maria. a todos da SMJ Bike, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração. E ao campeão Rafael Mendes, parabéns. Continue em busca do seu sonho cada vez mais. Humildemente, conte conosco no que der e vier. Prova difícil, mas ele conseguiu chegar em primeiro. Eu mesmo consegui ver o finalzinho da prova, me mandaram em vídeo. Infelizmente, hoje meu dia foi um pouquinho corrido. E peço até desculpa, que eu queria pedir o Fernando para colocar para vocês também verem. Mas na próxima segunda, se Deus quiser, eu coloco, para que todas as pessoas possam ver o grau de dificuldade e o quanto é bom ter um campeão santamariense aqui em Santa Maria, nessa prova de quase 200 participantes. Por favor.
Além de valorizar o esporte, ajudar na saúde, desenvolver todo esse bem social, além do ciclismo, também temos atletas, corredores, né? No nosso município, temos muitas pessoas que também participam fora do nosso município, levando o nome. Inclusive, uma funcionária aqui da Câmara ficou em segundo lugar numa corrida fora do município. Então, a gente precisa se incentivar de todas as formas, né? Onde tiver um projeto que desenvolve, que tira um jovem, que incentiva o jovem, não vai ter boteco aberto à meia-noite, não vai ter bagunça se ele tiver uma outra opção na vida dele. Então, muitas vezes, o jovem está lá no boteco porque ele não tem outra opção. Então, ele precisa ocupar a cabeça dele, que eles têm muita energia para gastar, e nada melhor do que correr, jogar uma bola e andar de bicicleta. Muito obrigada pela parte.
Pois bem. Então, parabéns mais uma vez ao nosso Rafael Mendes, campeão da prova Rei e Rainha das Montanhas, disputada em Itarana. Também tem outra notícia boa. Assim como vários vereadores aqui, eu acredito, Selene, Clóvis, Zonga, Ivone, e não porque os demais vereadores, mas como eu falei deles, porque são da região alta, hoje foram abertos envelopes da obra do asfalto de Barracão. Vamos pedir a Deus que nos próximos 5 dias... não tenha nenhuma intervenção por parte de algumas empresas, porque aí demora mais ainda, e que o prefeito dê logo a ordem de serviço para a empresa ganhadora, porque as pessoas que usam aquela via precisam, e muito. Tivemos problemas, e temos problemas diários naquela região, pós-chuva, por causa das estradas ruins, mas não foi por falta de vontade do prefeito Lara Reip que fazer, não. Por 2 vezes já tentou licitar aquela obra, 1 vez tentou e a empresa não conseguiu dar sequência, não conseguiu fazer a obra. O prefeito teve que tomar a obra, aí demora, aí é burocrático, aí tem que montar o processo todo de novo. O Teodoro Hammer também, que é ali de cima, montar o processo todo de novo e aí demora. Mas, graças a Deus, hoje foram abertos os envelopes e vamos ver qual a empresa ganhadora, se Deus quiser dar início aquelas obras o quanto antes. Também fui informado pela secretária Neuceline Espíndola que foi licitada a obra do CREAS, na Vila Nova. Uma obra de muita importância para aquela comunidade. Eu moro logo acima, Vila Jetibá, mas vai ser de suma importância. Então, parabéns à secretária de Ação Social, Neuceline Espíndola, ao prefeito, por estar trazendo essa obra para a Vila Nova, para que possamos ajudar aquelas famílias um pouco mais. Ilimar Vespa, o colega vereador, trouxe o assunto do asfalto de São Sebastião de Meio, também fui questionado. Foi encaminhado vídeos para o meu celular, fotos, enfim, fui atrás da secretaria, encaminhei ofício à Secretaria de Obras, o secretário prontamente me respondeu e disse que notificou a empresa e que vai notificar mais uma vez, porque prometeram a ele que viriam hoje mexer naquela obra. Aquela obra tem uma garantia de 5 anos, porém, precisa ser feita a manutenção e aqueles moradores não podem ficar expostos aos riscos daquele jeito. Então, vai vir, vai consertar as canaletas ali, vai fazer o que tiver de ser feito e a empresa vai ser responsabilizada pelo ato. Por hoje é só, boa noite a todos.
Convido a próxima oradora inscrito, o grande expediente, vereador Ivone Chiriva Guilherme.
Uma boa noite a todos. Quero agradecer a todos aqui presentes, em especial o Jota Júnior, a voz mais abençoada de Santa Maria de Itibá, mais ouvida, eu acho, também. Em especial as mulheres, a Irene, a Cirleide, a Júlia, a Marcela, a Roseli, a Neia e a querida colega vereadora. Temos que falar mais vezes das mulheres. Semana passada foi o Dia Internacional da Mulher. Parece que foi só um dia e tudo acabou, voltou tudo normal. Principalmente na guerra que está acontecendo, que teve o deputado que disse simplesmente, deputado Arthur Duval, as mulheres pobres da Ucrânia são fáceis. Só porque elas são pobres, elas têm que ser fáceis. Que mundo nós estamos? Além da guerra, de todo o sofrimento, de toda a tristeza que eles estão passando, nós também estamos passando, mas não estamos sofrendo a guerra que eles estão sofrendo. Estamos sofrendo com outras coisas, mas não o desespero que eles estão. As mortes, perdendo suas famílias, destruindo famílias, perdendo crianças e perdendo suas famílias. Sou mulher, sou professora, sou mãe, tenho sonhos, sou filha, e muitas vezes a vida da mulher, como eu disse semana passada, não é fácil, né, Silene? Antes da gente sair, a gente tem uma preocupação. Se a gente quer sair amanhã, a gente tem que pensar como que a gente vai deixar as coisas organizadas. Não é simplesmente um planejamento, é um planejamento de mulher. Quem tem criança pequena, Marcela, é dobrado. A gente tem que ter uma preocupação, porque é provavelmente uma outra mulher que a gente confia para cuidar da nossa criança, ou seja, a sogra, ou seja, a mãe, ou seja, uma outra mulher. Porque a mulher, ela sabe fazer mais coisas ao mesmo tempo, como diz a ciência. Semana passada, tiramos o dia para falar e falar. Todo mundo elogiou, parabéns de lá e parabéns de cá. A mulher não é negócio. Nós temos que aprender, como disse esse deputado, não concordo com a fala dele, minha opinião, mulher não é fácil, só porque ela é pobre, ela tem que ser fácil, tem que ser um negócio. Se ela optar por uma situação, mas o direito dela é ser livre, é ser respeitada. Temos que lutar pelos nossos respeitos, pelo nosso respeito. Todo mundo tem que me respeitar do jeito que eu sou. Todo mundo tem que respeitar a mulher como ela é e aonde ela quiser.
Me permite uma parte, por gentileza?
Sim.
Eu juro que eu ia ficar calado nessa daí, mas político dessa forma não representa ninguém. O político que tem coragem de falar uma besteira dessa é escória da política. É uma imundice sem tamanho. A pessoa falar que a mulher é fácil, pelo amor de Deus, esse, se Deus quiser, vai ser expulso da política, abrir um processo contra ele lá, e se Deus quiser, vai ser expulso da política. E o bom seria se fosse expulso da sociedade. Não deve ter mãe, não, um cidadão desse. Não tem mãe, não tem tia, não tem parente. Que conversa é essa? Eu mesmo aqui em Santa Maria de Atibá, ouvi o Rogério falando ali hoje sobre a questão da pedofilia num filme, que dá nojo na gente só de ouvir falar. Teve um projeto de lei aqui aprovado pelos colegas vereadores de minha autoria, onde fica vetado em Santa Maria de Atibá, entrar em rede, na gestão pública, direta e indireta, pessoas condenadas no crimes de pedofilia cometidos contra crianças e adolescentes, feminicídios, dentre outros. Aí vem um cidadão desse e falar tamanha, para mim não usar um outro termo aqui, grosseria. Falar tamanha besteira. Acho que não tem nenhum respeito por ninguém, inclusive nem pela mãe dele, por ter falado algo tão
constrangedor.
Sem perde as palavras para não falar, mas algo de tamanha irresponsabilidade. Muito obrigado pela parte.
É constrangedor ter que falar desse tema, e a gente vê isso passando em todas as redes sociais, e as famílias da gente, minha mãe pomerana, assistindo isso passando nas redes sociais, e conversando com o Jean, falei, nossa, minha mãe falou disso, ela ouviu isso passar nas redes sociais. Então, olha que mundo nós estamos vivendo. Do mesmo jeito que somos injustiçados por várias formas, o feminicídio está aí também, pegando pelas beiradas, e a mulher lutando, lutando, mas juntas somos mais fortes. Quero continuar aqui sobre um problema que eu venho vendo desde o início do ano passado, e desde época de professora e desde criança, o lixo. Lixo é uma coisa que me incomoda demais da conta. Lixo é uma coisa que tem que ser discutida em todos os lugares, é discutida em escola, é discutida em igreja, é discutida em casa, mas a gente vem de garrafão até aqui, ou vai para qualquer lugar, vê lixo na beira de estrada. Precisamos nós aqui, como Câmara Municipal, fazer algum projeto, alguma coisa que ajude a incentivar essas pessoas, orientar essas pessoas. Não é nem um projeto de lei, mas um projeto educativo, alguma coisa que mostre que se ele faz alguma coisa para fazer a diferença, ele receba algo em troca. Temos que pensar em alguma coisa, porque o nosso município é tão bonito. A gente recebeu visita esses dias de Cachoeiro, aqui na Câmara, do município de Cachoeiro. Eles ficaram encantados com a beleza do nosso município. E temos que ser verdadeiros, nosso município é fantástico. É lindo, é maravilhoso, mas esses detalhes a gente ainda peca muito. O lixo, para mim, é uma coisa que me incomoda. E eu fico muito feliz, Júlia, que você está aqui assistindo, porque é desde pequeno que a gente aprende. Se eu aprendo a jogar do carro para fora, é um hábito, a gente vai criando o hábito. Então, precisamos educar, precisamos ajudar, e é de boca a boca, às vezes, que a gente chega onde precisa chegar. E já falei hoje com o Lindomar, também o secretário de Urbanos, que tem muitos lugares que não tá se passando para recolher o lixo. 15 em 15 dias em lugares não é suficiente, está ficando muito lixo à mercê. E fica muito feio, fica muito... os nossos visitantes, turista que passa, qual a impressão que vai deixar Santa Maria de Itibá? Um município mais pomerano, um município bonito. Aí chega em determinadas regiões, tem aquele vício de lixo, onde que qualquer pessoa chega e deposita seu lixo lá e fica lá os cachorros, e todo mundo é culpado por espalhar o lixo, menos aquele que joga. O cachorro que espalha é culpado, o dono do cachorro que é culpado, mas aquele que joga o lixo não é culpado. Então, não sei, tem que, acho que até colocar a câmara, talvez, perto da lixeira, porque tem muitas lixeiras sendo compradas aí afora. Tem que ser punido. Acho que o cidadão, porque o lixo não é meu nem é seu, a culpa não é do governo. O lixo é de cada um tem que cuidar do seu. Cada um tem que dar um jeito no seu. Então, isso é um problema. Isso é um problema na nossa sociedade. É uma colocação também para a Secretaria de Urbanos. Em Garrafão, a parte da vila de cima, o meio fio foi feito e a parte de baixo não foi feito. Então, fica muito difícil você deixar a cidade limpa, porque você vai, chove, a terra entra tudo de volta para a rodovia de novo, né? Para a via de novo, para a estrada. Então, precisa ser colocado o meio fio para ficar mais fácil manter limpa e organizada a cidade. A arrecadação do mês de fevereiro foi R$15.256.310,45, sabendo que esse dinheiro é reinvestido em folha e outras coisas também. Também gostaria de fazer um pedido como vereadora, como fiscalizadora. Todas as obras que o município faz com recurso próprio deveria ser colocado à placa logo, para o povo saber que aquele dinheiro, de quem que é? Ou é do governo, ou é da prefeitura? Porque tem muitas obras em andamento aí que não é colocado placas. E às vezes não sabe se é da prefeitura, de quem que é essa obra. Então, meu ponto de vista como fiscalizadora, as placas têm que ser colocadas com o valor que é cobrado naquele trabalho. Assim a gente mostra a transparência na execução do serviço. Muito obrigada, uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento, aqui nesse caso de leis, o nosso presidente, Omar Francisco Tom, os demais da mesa diretores, os demais vereadores, aqui... A filha do Luciano, presente, que é a Júlio, cumprimento os demais aqui nesse plenário. Quero parabenizar a fala do Rogério Schreider, colega vereador, sobre aquele vídeo. Realmente, eu acho que Eu acho assim, se não tiver uma punição para essa pessoa, esse animal que se diz professor, então pode jogar, rasgar aquela lei e jogar no lixo. Não existe. Né? Então eu vi esse vídeo também, é inaceitável que nós temos isso hoje em dia no nosso país, um professor dando aula dessa maneira. Também quero parabenizar a fala da Ivone, onde ela, né, se refere àquele deputado lá de São Paulo, mas eu sempre lembro, quando eu vejo uma situação daquela, quando o deputado, ele ainda deputado, como o Jair Messias Bolsonaro, ele falou uma vez que a colega deputada dele não merecia ser estrupada de tão feia que ela era. Né? Então, se espelha no outro, eu acho que tem que ter uma punição, tem que ser expulso do partido essas pessoas que se referem dessa forma às mulheres. E quero falar que, antes de eu falar, eu quero mais uma vez falar que eu nunca fui. Nossa, minha amiga vereadora está aqui, a Ilza de Itarana, prazer ter você aqui. Eu não tinha visto você ainda, mas sempre é um prazer ter você aqui. Quero dizer, antes da minha fala, que eu nunca votei no Lula e nem na Dilma, para as pessoas não confundirem as coisas. Mas eu queria descobrir a fórmula que o Lula teve no mandato dele, que a gasolina subia uma vez por ano, era um centavo e meio. Eu nunca esqueço, cheguei no posto do Leo, e o Leo falou assim, eu nem vou tirar aquela placa ali na frente, porque não compensa mudar. Isso dá mais trabalho, porque isso não compensa um centavo e meio, deixa para lá, então. Eu nem vou... Mas, como depois o Temer lá, com o Bolsonaro, essa turma dolarizou, né, no mercado, hoje me diz, por que não volta isso, então? Se isso é ruim para os brasileiros, tenta resolver isso. Mas igual o colega vereador Valdivino falou, que ele nunca tem culpa de nada, ele não consegue resolver nada. Agora eu recebi, saiu uma matéria no G1, Bolsonaro eleva pressão e governo espera que presidente Petrobras pede demissão. Então, quer dizer, ele não sabia que o presidente da Petrobras ia dar essa alta no combustível? Se o Bolsonaro não sabia disso, então como é que o Lula sabia que os funcionários da Petrobras estavam roubando? Então, realmente, o presidente não tem acesso à Petrobras? Será que uma pessoa de tanta confiança que você bota lá, que é um presidente da maior empresa do Brasil, que é do Brasil, o presidente da República não sabe que vai ter um aumento de combustível de 26% para o óleo diesel e quase 20% da gasolina? Agora, isso foi um exagero. Isso está quebrando o país e vai quebrar o país. Se essa guerra durar 5 anos, então, até 3, 4 anos, nós vamos pagar R$100 um litro de gasolina, se isso afetou tanto, esses 15 dias de guerra. E é uma guerra pequena, é um país pequeno lá. Né? Eu acho assim, é um absurdo o que a gente está vendo ali. Para mim, é uma baita de uma sacanagem daquele país tão grande e, né, querendo acabar com aquele pessoal. Inclusive, esse pessoal, eu sempre olho para eles, são muito parecidos com nós pomeranos, né, colega vereador ali. Eles são simples, um pessoal... de olho azul, então eu sempre falo assim, isso aconteceu, o que está acontecendo lá hoje, isso aconteceu com o nosso pomerano antigamente, os nossos tataravós e bisavós passaram para aquilo que esse povo está passando hoje, eles foram massacrados, e quem conseguiu fugir daquele país são os nossos parentes, os nossos amigos, avós, bisavós e avós que vieram de lá. Mas, se referindo a Petrobras, eu acho que o presidente tem que sentar e rever isso aí, igual o Rogério falou aqui. E o Valdivino falou aqui. Se o presidente não... Porque isso... Eu tenho um irmão meu que é caminhoneiro. Ele vai uma ou duas vezes para o Rio de Janeiro por semana. Ele falou com o meu outro irmão que ele ia parar porque não ia ter condições de ir. Então, isso não é um só. Isso são vários caminhoneiros e pessoas que você vê que não vão ter condições. E outra coisa, não deu alta só para o combustível. A alta foi em geral. Os tudo que você compra no supermercado vai subir tudo, não é só o combustível. E quero aqui só fazer, para terminar, presidente, um agradecimento ao nosso secretário Lindomar Bege e também aos funcionários que trabalham na secretaria dele, em especial o Sigmar Schwanz, que no dia de carnaval faltou água em Caramuru, e eles, o Sigmar, inclusive, eles levaram água lá, chegaram a levar 45 mil litros de água com carro-pipa para manter a água em Caramuru. Então, quero agradecer de coração. E se Deus quiser, a população de semana, que vem a população de Caramuru, vamos esperar nós ter um alívio, que vai ser ligada uma bomba lá, uma bomba caneta grande, que tem um poço que foi feito agora recentemente. Vamos botar o padrão de energia lá e ligar a energia, ligar aquela bomba para dar uma paz. Porque eu falo a verdade, toda semana falta água em Caramuru. E como que aquele povo sofre com aquilo, e a gente sofre junto, que eles ligam para a gente, eu vou atrás de Lindomar, eu vou atrás de Sigmar, para socorrer aquela população de Caramuru. Mas agradeço ao secretário, o empenho pode ser até no sábado, ele vai, ele, né, chama os funcionários e ele dá um socorro à nossa comunidade de Caramuru. Obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Selene Jassa.
Omar Francisco Tom, cumprimento meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Hoje também quero cumprimentar especialmente, né, nossa vereadora, que está nos visitando no nosso município vizinho, de Itarana, a Ilza Jastro. É uma honra tê-lo aqui, né, assistindo nossa sessão. E também quero cumprimentar as duas, né, mulheres, a Sirleide, amiga dela, me fugiu o nome agora, do grupo de voluntárias, né, aqui do município, pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo em nosso município também, né, doando o tempo que vocês têm, né, em bem, para o bem do município de Santa Maria de Itibá. Também, em nome do Ismael, meu assessor, cumprimento os funcionários dessa casa, e cumprimento a todos os mil, Jota Júnior, né, uma honra também tê-los aqui, e também os ouvintes e os internautas, né, da Rádio Pomerana. Um dos assuntos meus que eu tinha me inscrito, né, era a falar também sobre, né, hoje, né, a abertura, né, dos envelopes, né, da licitação do asfalto de Rio Poço Moser a Rio Plantoge, que vai para Barracão. Esse asfalto já era para estar pronto, mas, infelizmente, parece que ali tudo sempre dava errado nas licitações. Finalmente está caminhando agora para ver se agora realmente esse asfalto vai sair. São só 2,43 km. A gente queria muito mais, a gente queria até Barracão, até na igreja de Barracão, até lá no Rio Plantoge, né, até na igreja de Baixo Rio Plantoge, ali no Vitor Brandebuick, mas estamos pelo menos encaminhando para o primeiro passo. Quem sabe depois o prefeito, né, a gente consegue ainda, a gente tem, né, 3 anos e pouco ainda para trabalhar, a gente consegue ainda realizar mais algum trecho, né, por recurso próprio, seja com revisão, seja o que for. Mas a comunidade e os moradores lá de Barracão e de Rio Plantoge também merecem pelo menos um trecho de uma estrada melhor, de asfalto, que, se Deus quiser, semana que vem, daqui 5 dias, a gente, hoje já vai ser publicado o edital, e daqui 5 dias, se nenhuma empresa recorrer, já pode se dar o início da obra do jeito que o Luciano já tem mencionado. Queria também, assim, falar, graças a Deus, que o nosso município está em risco baixíssimos, né? E hoje nós estamos aqui sem máscaras. É muito bom nós, que somos mulheres, a gente poder voltar de novo, passar um batom, se maquiar um pouco, porque com máscara nada não tinha mais sentido para a gente, né? Então, como o nosso mês das mulheres, a gente gosta de, né, se maquiar um pouco, passar um batom. Com as máscaras não fazia mais sentido, né? Então, assim, a gente fica muito feliz que isso tenha acontecido aqui em nosso município. A gente teve um pico muito alto, né, desse vírus, Omicron, e agora, graças a Deus, estamos em risco baixíssimo. E agora eu vim pensando também, conversando com o meu assessor, nós poderíamos pensar em uma festa, né, da Pomerana. Dava tempo ainda, a gente não precisa fazer um festão, mas a gente já poderia pensar em algo pequeno, em um desfile, né, cultural, Você não precisa divulgar tanto, trazer cantores de fora. A gente tem tantos grupos bons aqui em nosso município. Vamos pensar em uma festa pequena.
Parabéns, bem lembrado, e nós vamos levar isso ao prefeito, ao secretário. Isso está a tempo, sim, e nós temos vários artistas aqui em Santa Maria. Vamos botar os tocadores de concertina para fazer show à noite. Bota um som, né? Aluga um som filé, bota esses tocadores, essa juventude maravilhosa que nós temos no nosso município, e chama alguns que são amigos, eles que sempre vêm para cá, de fora do município, e vamos fazer realmente uma festa pomerana, porque, na verdade, sempre é feita uma festa e essas músicas nem são do pomerano. Então, dessa vez, vamos fazer uma festa pomerana, vamos botar a nossa comida que nós temos, o feijão tropeiro, uma comida caseira nossa daqui. Isso é uma coisa que realmente nós podemos levar ao prefeito, e dá tempo, sim, nós temos 3 meses ainda, porque o mais difícil é você contratar shows de fora, essas coisas. Então, nós temos como fazer alguma coisa bonita aqui dentro. Parabéns, bem lembrada, colega vereadora.
Excelente. Então, meu colega vereador, não temos 3 meses. Nós estamos em março, né? Já hoje, dia 14 de março, na primeira semana de maio, já tem que acontecer essa festa.
Vereadora, se me permite a parte, Renato já esteve aqui, já marquei uma sessão e possivelmente vai ter a festa pomerana, mas vai ser uma festa pequena, tá? Não vai ser uma festa com conjuntos grandes. Então, vai ser uma festa tranquila, porque não pode também facilitar que nós temos ainda esse Covid, que pode alterar muita coisa. Então, ele já tá marcado o dia da sessão, já marcou certinho, e já estão elaborando tudinho. Muito obrigado.
Que boa notícia, presidente, né? Que assim seja, que assim também, né? A gente, né? Nós, os vereadores, estamos aí à disposição. Nós temos bandas boas, nós temos vários tocadores de concertina em nosso município. Vamos fazer realmente uma festa pequena, cultural, com 3 dias, já é o suficiente. De repente, seja a sessão solene na quinta, né? Sexta, sábado, domingo, 4 dias é o suficiente para a gente fazer uma festa realmente cultural, com desfile, com comidas típicas, né? E a gente está para ir abraçar essa festa aí cultural.
Me permite, vereadora, eu estive com o Jardel e vai ser uma festa de 2 semanas. Inclusive, todos os bairros de Santa Maria, Garrafão, Rio Posmoser, Caramuru, vai ter festividades, apresentação de grupos de dança, tudo coisas da terra mesmo. Fiquei de boca aberta pelo que ele apresentou. Muito obrigado.
Que bom.
Só complementar o que o colega Vespinha falou ali, também estive com o Jardel já procurando ele sobre essa questão, porque eu sou da área da cultura e que eu gosto muito, porque eu sou coordenadora de grupo de dança também, e estamos muito tempo sem se apresentar, né? Todos que participam do grupo de dança, né? Então isso faz muita falta, a integração, a interação com os colegas, né? E sair para se apresentar para os demais. E aí o Jardel falou realmente que vai ser dividido nos locais, vai ter muito mais atrações relacionadas à cultura. Falei com ele também sobre os grupos, principalmente a concertina, e cada local tu pode se organizar, a gente pode dar ideias. Falei que a gente estava à disposição também para ajudar se precisar, mas eles estão trabalhando em cima disso, principalmente contos e causos, e principalmente pro pomerano mesmo. O foco vai ser festa pomerana pro pomerano. Obrigada pela parte.
Então, vamos lá, Jardel, estamos aí, e se Deus quiser, nós temos aí o pátio de festas ainda da Igreja Luterana, que é um espaço aberto, que ajuda muito, né, a organizar essa festinha, e estamos aí doidos para poder voltar o nosso povo santamariense a ter aquelas festas. Começar com pequena, e depois, quem sabe, se continuarmos em risco baixíssimo, a festa do nosso colono já em uma tradição um pouco melhor. Meu muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora. Eu acostumei com a máscara, eu vou ficar de máscara mesmo. Quero cumprimentar a vice-presidente Ivone Schriva, cumprimentar o primeiro secretário Luciano, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar aqui a vereadora Ilza Jastro, de Itarana. Muito obrigado por estar aqui presente. É filha? É a filha dela também aqui presente. Quero cumprimentar nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz, filha do vereador Leandro, do Luciano, filha, o nosso J. Júnior, aqui presente, Cileide, Irene, o Alice, Patrick, o nosso amigo Altemar, assessores, assessora Marcela, TV Câmara, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e demais pessoas aqui presentes. Eu quero aqui, primeiro, hoje nós temos uma indicação, a indicação 12/2022. É a indicação que foi feita por todos os vereadores que nós tivemos aqui, a nossa controladora, a nossa jurídica dessa casa, doutora Cláudia, pedindo aqueles bueiros, que tem aquela captação daquela água que sai ali do cemitério, a captação da água dessa rua aqui, porque sempre alaga essa rua aqui embaixo. E eu queria muito que o secretário tomasse a providência imediatamente e o prefeito olhasse pelas pessoas que estão no comércio aqui embaixo, que toda vez que der uma chuva aqui, alaga esse setor aqui no hospital. Então, quero aqui parabenizar os vereadores pela essa atitude que a Cláudia pediu isso, nossa jurídica dessa casa, que ela tem o escritório dela ali e farmácias que foi alagada. Então, eu queria muito que eles tomassem a providência imediatamente e começassem essa obra. Também queria aqui, Luciano, falar sobre a obra de Barracão. Deus ajuda que as firmas, essa firma que pegou essa obra, que faça uma obra positiva. Porque nós temos várias obras em Santa Maria que foi feito esses asfaltos, que está uma vergonha, ele está desmanchando. E lá vocês sabem muito bem, vereadores e vereadora, público aqui presente, lá o trânsito é pesado, carretas, caminhões, todo dia, principalmente essa área onde vai para o Lequim, Selene sabe disso, que nossos fiscal da prefeitura de obras fiscalize direitinho, porque eu fui naquela obra ali no Eitel Borcate, aquela obra desmanchou aquele asfalto. E semana que vem, eu vou mostrar aqui na TV Câmara várias obras que estão danificadas. Porque nós somos fiscais. Nós temos que olhar essas obras e a população está cobrando de nós. É dinheiro público. É dinheiro do povo, graças ao nosso povo trabalhador de Santa Maria de Jetibá. Então, nós temos que fiscalizar e olhar essas obras direitinho. Porque a gente vê cada obra aí, eles têm que fiscalizar. Para isso, nós temos os secretários, para isso, nós temos os engenheiros dessas obras, que para acompanhar isso a dedo, cada momento que está lá fazendo essas obras, acompanhar. Então, semana que vem eu vou mostrar aqui na TV Câmara várias obras que eu estou fazendo levantamento para a população ver o que está acontecendo em Santa Maria de Jetibá.
Me permite uma parte, presidente?
Sim, vereador.
Eu gostaria de parabenizá-lo pela sua fala. É isso que precisamos fazer mesmo, fiscalizar. Eu fiscalizo através de ofícios, não vou para a rede social, porque muitas vezes é preciso ouvir sempre os dois lados. Nós somos aqui na Câmara um exemplo vivo disso. A mesma empresa que ganhou a reforma da Câmara foi a que ganhou a da pracinha, e a nossa obra também está atrasada. E muito atrasada, diga-se de passagem. Nós estamos atendendo o nosso povo num aglomerado de vereadores, assessores, aqui embaixo, que por várias e várias vezes eu trago as pessoas aqui no plenário. Então, nós estamos à mercê, inclusive a Câmara, de contrato com essas empresas. Infelizmente, eu trabalho através de ofício, Ministério Público, prefeito, secretário. Eu estou aqui, é para isso e para isso que eu fui eleito, e é isso que eu faço. Pode conferir meus ofícios. Todos. São Sebastião do Meio, fui do início da obra até o final. Está danificada? Está. Está ruim a obra. Cobrado por munícipes, fui atrás, fiz ofício, encaminhei ao secretário de obra,
que vai licitar, que notificou a empresa e vai acionar o seguro daquela empresa. Vai acionar o seguro daquela empresa e de outras tantas que for preciso fazer, porque essa é a obrigação do executivo. Tem que fiscalizar. Nós aqui, enquanto Câmara, também fez essa fiscalização quanto a essa empresa que está aqui fazendo a obra na Câmara. Igual aquela que está ali na pracinha, 6 meses, que o vereador Adair Lurto mencionou hoje na fala dele. Também fizemos, eu preguei aquele processo, sentei com ele na minha mesa, tem 3 notificações da Câmara Municipal em cima daquela empresa. As notificações não fizeram a obra estar pronta até agora. Mas o que podia fazer dentro da lei é notificar a empresa. Então, parabéns pela sua fala, mostre mesmo. Está certo, todos nós vereadores precisamos fiscalizar o executivo e nos fiscalizar também. Nos fiscalizar também. No que diz respeito a horário, no que diz respeito a tempo de obra. Precisamos ser fiscalizados todos os dias. Nos fiscalizar e sermos fiscalizados pela população. Muito obrigado pela parte.
Vereador Luciano, aqui na Câmara a gente notificou eles. O questionamento dele foi por conta do material que veio de São Paulo, o doutor nosso controlador dessa casa está aí. E eu não deixei de cobrar dele e notificar, eu como presidente dessa casa. Mas a situação dessas firmas que pegam essas obras não é fácil, porque eles tentam comprar, talvez, um material lá em São Paulo, atrasou, quando essa pandemia que nós tivemos, atrasou a entrega, e eu quero que agora fique pronto, porque semana passada eu quero agradecer muito a doutora Rosa, que a doutora Rosa ia embarcar todas as obras dele no estado do Espírito Santo. Tá? Aonde ele tem obra, ia embarcar. Nós tivemos uma reunião com ele dentro do gabinete da doutora Rosa ali, e a doutora Rosa foi positiva, e com isso tudo foi em andamento, que chegou o material, e hoje eles já estão montando. Isso é o sonho meu de deixar essa obra pronta. Porque até hoje, todas as obras que eu fiz nessa Câmara, reforma, construção que foi feito dentro da minha gestão, e gestão do Hilário Benigni, as firmas que pegou deixaram a obra pronta e rapidinho. Então, nós tivemos essa firma aí. Eu fiquei triste que a pracinha, que o Adair colocou, não é fácil quando essas firmas pegam e faz essas obras e não termina. Fica aí demorando para entregar as obras. Então, eu quero aqui dizer, Deus ajuda que essa firma que pegou essa obra de barracão, que seja uma firma e que eles fiscalizem cada momento que está fazendo aquela obra, para não acontecer o que já aconteceu em Santa Maria de Jequitibá, o que tem de obras danificadas aí. Muito obrigado.
Eu queria, né, só pedir um momento, se você me permitir. É a nossa, a Serleide, né, a funcionária ali dos voluntários, ela me mandou no zap aqui, que hoje eles entregaram 60 lençóis para o nosso hospital, que foi costurado pelo grupo das mulheres voluntárias aqui do nosso município. Então, em nome da Cirleide, né, eu quero parabenizar todo o grupo pelos lençóis, né, porque pelo belíssimo trabalho. Imagina se não fosse vocês, como é que já não estariam os lençóis do hospital. Então, meus parabéns.
Isso é um trabalho bonito, Cirleide. Parabéns a vocês. Que isso daí só mostra que nosso município, as pessoas têm interesse de ajudar. E isso é importante, que eu vejo assim quantas pessoas que ajudam, principalmente nosso hospital, que precisa. E todos os setores, eu vejo outros hospitais que nosso município vai e leva as mercadorias. Não é só aqui, mas outros eles também atendem. Então, eu quero parabenizar a esse grupo de voluntários que teve esse apoio muito grande, eu tenho certeza. Deus recompensa. Passamos para a ordem do dia. Coloca em votação a indicação, as indicações número 5, 6, 8 e 12/2022. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado.
Coloca em discussão a moção 1/2022, que manifesta pesar pelo falecimento do senhor Leopoldo Franz Kraus, de autoria de todos os vereadores. Em discussão.
Cumprimento o presidente, a mesa diretora, os vereadores, as vereadoras, o pessoal aqui do plenário. Quero dizer que isso aqui foi um grande amigo meu, como ele foi amigo de todos os santamarienses, uma pessoa que não tinha maldade nenhuma. Ele foi meu primeiro patrão na minha vida. Eu trabalhei com ele, eu nem lembro quanto tempo, acho que se foi 2 ou 3 anos, eu não lembro bem quanto tempo que eu trabalhei com ele. A primeira moto que eu comprei na minha vida, eu juntei no terreno dele aqui em cima, no Isidoro Sumar, que é o dono desse terreno hoje. Eu plantava alho lá com ele, a meia, e dormia na casa dele, ele me considerava como um filho. E ele... Ali também trabalharam, a minha irmã trabalhou na casa dele e o meu irmão trabalhou na casa dele, depois eu trabalhei na casa dele. E a esposa dele, né, era a segunda esposa dele, que a primeira faleceu num acidente de carros. E depois ele casou com a Selene Pilz, né, e era uma grande amiga, também uma pessoa maravilhosa. Ela morreu, acho que se tem uns 4 ou 5 anos que ela faleceu. Era bem mais nova do que ele. Berente, obrigado pela correção. Eu nunca esqueço, quando saí da casa do Leopoldo, ele falou o seguinte comigo: Joel, hoje você vai embora daqui, você está saindo, mas o dia que você quiser voltar, você não bate na porta dessa casa. Você abre ela e entra, porque a porta está aberta sempre para você. Eu nunca esqueço isso. Então, eu tenho um grande carinho, sempre tive, pelo Leopoldo e pela família dele. E que Deus o tenha e tenha um bom lugar para ele, porque ele era uma pessoa maravilhosa.
Continue em discussão.
Boa noite a todos, mais uma vez. Falar do seu Leopoldo não é muito difícil pelos filhos e filhas que ele tem. Eu conheci muito pouco e o vi poucas as vezes, mas tive a honra de trabalhar com a sua filha Zildinha Kraus pela Cane, ali no gabinete. Tenho a honra de ser amigo da Verônica Kraus e da Gerlinda. Mulheres, filhas do seu Leopoldo Kraus. Então, pela família que ele tem, mostra o grande homem que foi. No dia que eu li a moção, a história dizia que ele perdeu a esposa ainda muito nova e que outras famílias quiseram pegar seus filhos, suas filhas, para criar. E ele não deixou que isso acontecesse de forma alguma, não. Eu irei criar meus filhos, minhas filhas. E que educação esse homem deu aos seus filhos? Que exemplo de pessoa é a Zildinha no gabinete do prefeito? Que exemplos de guerreira é a Verônica e a Gerlinda Kraus. E os seus outros filhos, dono de oficina, inclusive. Então, a toda essa família, o que fica é a gratidão em saber que, enquanto pôde, os seus filhos também não o abandonaram. Lembro como se fosse hoje, Zildinha falando: hoje tem que ir no plantão no papai. Cuidar do meu velhinho. Essas eram as palavras que a Zildinha usava quando ia ficar com o pai dela. E fazia de todo o coração, como todos os outros filhos. Então, fica aqui os nossos agradecimentos à família e ao senhor Leopoldo por tudo que ele fez pela família dele e por Santa Maria de Jetibá. Boa noite.
Continue a discussão.
Boa noite. Falar do seu Leopoldo é muito fácil. Seu Leopoldo, junto com seu Arthur, seu irmão, começaram a oficina, uma das primeiras de Santa Maria. Aquela coisa manual, o objetivo deles era ajudar o próximo, não era nem visando lucro, claro, ninguém não trabalha para não ter lucro. Mas, na época, faziam muito serviço para a prefeitura de Santa Leopoldina, onde que muitas vezes não, nem recebiam, porque não tinha sinota fiscal e o prefeito não pagava. Tá? Então, dava uma grujeta. Né? E teve-se uma enchente muito grande, não lembro agora qual o ano, onde que a oficina dele foi toda destruída. Um pouquinho acima ali, onde que é a Réu Autopeças hoje, que é da filha dele. E destruiu tudo. Era todos os motivos para ele dizer assim, olha, chega, não. Ele, com força, ele, o filho, o mais velho, Adelino, levantaram a oficina novamente e botaram a mão na massa, e a oficina existe até hoje. Tá? Então, muitas vezes as coisas acontecem, as pessoas não desanimam, mas não foi ele, não. Quem desanima são os fracos, e ele não foi fraco, não. Então, seu Leopoldo deixa um legado aí para os próximos, para todos, né? Principalmente para os netos, bisnetos. E é uma história muito, muito bonita. Tá? A forma que ele veio conduzindo toda a família. No dia do seu enterro, o pastor Rubens fez um diálogo da vida do seu Leopoldo, que só não chorou, lacrimejou quem foi fraco, quem não entendia o que o pastor estava falando, porque foi muito, muito bonito. Meu muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 21 de março de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.